à 20h. Plus d'infos sur newmorning.com.
Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris.
Eva Massi.
Eis alguns dos títulos que marcam a atualidade. Em Angola, 25 anos depois, os restos mortais de três generais da UNITA foram entregues à família, no mesmo dia em que se celebram 23 anos da morte do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Mais uma libertação no Médio Oriente de reféns do Hamas, um deles com nacionalidade portuguesa. Os 7 reféns foram já postos em liberdade. Connosco no estúdio está Filipe Rondrianon Tenainá na realização. Já de seguida, as notícias.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, assinalam-se hoje os 23 anos da morte do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, com a entrega por parte do governo dos restos mortais de três oficiais generais do partido aos familiares, 25 anos após os seus desaparecimentos. Trata-se de Altino Sapalalo Boque, Antero Moraes Vieira e Constantino Dalla, também conhecido por Assobio da Bala, mortos em 2000 durante o conflito armado. Mais pormenores com o nosso correspondente Francisco Paulo.
A UNITA desdobra-se em atividades político-partidárias para celebrar o aniversário da morte de Jonas Savimbi, líder fundador do partido, falecido há 23 anos em combate no Moxico, leste de Angola. No âmbito das festividades do falecimento do fundador do Galo Negro, o governo angolano entregou esta sexta-feira as ossadas de Altino Sapalo Boque, Antero Vieira e Constantino Dalla, antigos generais da UNITA, desaparecidos há mais de 20 anos. O coordenador da Comissão das Vítimas de Conflitos Políticos, Marcelo Lopes, disse que a entrega das ossadas foi antecedida de um processo de certificação genética, alegando que as buscas prosseguem para a identificação de outros restos mortais.
A missão não está cumprida, para estas famílias sim, mas para o resto das famílias que ainda têm esperança de encontrar, localizar os seus familiares e puderem concedê-los um funeral e um repouso condigno, o trabalho continua em curso. Nós continuaremos na busca, na pesquisa, para conferirmos às pessoas e às famílias a tão almejada paz da alma e de sentimentos.
Por sua vez, Liberty Chiaka, líder do grupo parlamentar da UNITA, reconheceu o contributo dos seus antigos companheiros à pátria, expressando solidariedade às famílias.
Estamos aqui para manifestar a nossa profunda solidariedade às famílias do general Boque, do general Antero Vieira, general Assobio da Bala. Estamos aqui em solidariedade à família de nossos companheiros. Estamos aqui para prestar o nosso reconhecimento, a sua contribuição à causa da pátria através da UNITA.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Em breve, na atualidade luso-africana, o presidente do Supremo Tribunal Moçambicano prometeu esta sexta-feira responsabilizar os autores materiais, morais, incitadores e financiadores das manifestações pós-eleitorais que culminaram com o vandalismo e destruições, defendendo que a ação visa restaurar a autoridade do Estado. Adelino Muxanga afirmou que o objetivo é passar a ideia de que não há impunidade. Cabo Verde, classificado como o país mais estável de África em 2024, de acordo com o jornal Business Insider África, com um índice de estabilidade de 21, Cabo Verde supera nações como Lesoto, Tanzânia e África do Sul e consolida assim a sua posição como referência em democracia, paz social e boa governança.
RFI, as vozes do mundo.
Terminou nesta sexta-feira a Cimeira dos Chefes da Diplomacia do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. Desta conferência sobressaiu a ausência do secretário de Estado americano numa nova manifestação da rejeição de Washington do multilateralismo, depois de o país já se ter retirado de algumas instituições da ONU e ter começado a desmantelar o seu principal instrumento de ajuda, a USAID. Para o economista guineense Carlos Lopes, antigo secretário-executivo da Comissão Económica para a África e professor na Universidade do Cabo, a ajuda deixou de ser uma arma de arremesso, sendo para ele mais perigoso os eventuais ataques dos Estados Unidos contra o FMI e o Banco Mundial.
A ajuda internacional, ela é sobretudo importante para a África, porque nas outras regiões perdeu força, e na África ela foi também descendo em termos de importância, porque nós passamos para um patamar em que representava quase 3 a 4% do PIB africano, para neste momento cerca de 1%. Portanto, isto são indicações de que a ajuda não tem o peso que tinha antes. Mas mais importante do que isso, temos uma série de novos atores que são agora responsáveis pela principal plataforma de investimentos do continente. Por exemplo, a China é o principal investidor, mas ultimamente foi ultrapassada até por países do Golfo. Nós temos ainda os países europeus que têm a maioria do estoque de investimentos, mas não os novos investimentos. Enfim, todas as indicações são de que a ajuda ao desenvolvimento tem perdido também força. O que os Estados Unidos decidiram, com praticamente a abolição do seu programa de ajuda ao desenvolvimento, tem implicações muito grandes no sistema multilateral, porque a ajuda bilateral vai afetar sobretudo a área da saúde, que era onde estava a grande concentração da ajuda, e nós depois temos, digamos, o impacto da saída dos Estados Unidos, em termos financeiros, das várias agências da ONU, mas, como eu dizia antes, também a possibilidade de não contribuir para o reforço que foi aprovado há pouco tempo da arma, digamos, concessional do Banco Mundial. E se isso vier a acontecer, eu acho que vai acontecer, nós temos, digamos, um efeito ricochete, que é do custo de capital para os países africanos ser muito mais elevado por causa do aumento do risco. E, portanto, as consequências acabam por ser importantes mais do ponto de vista colateral do que do ponto de vista da ajuda direta que era fornecida até agora.
Carlos Lopes, economista guineense, entrevistado por Liliana Henriques. Na atualidade internacional e no Médio Oriente, a sétima troca de reféns e de prisioneiros decorreu hoje em três fases. Dois reféns foram libertados em Rafah, no sul da faixa de Gaza, outros três em Nuseirat, no centro, e o último foi libertado num terceiro local não divulgado, no território palestiniano. Em contrapartida, 602 prisioneiros palestinianos vão seguir o caminho inverso. Marco Martins.
A primeira fase das trocas de reféns e de prisioneiros está a chegar ao fim e deve ficar encerrada a 1 de março. Até agora, 29 dos 33 reféns já foram entregues a Israel, incluindo 4 mortos contra 1.100 prisioneiros palestinianos dos 1.900 previstos no acordo. Este sábado, dois reféns foram entregues em Rafah, no sul da faixa de Gaza, Tal Shoham, israelo-austríaco de 40 anos, e Avra Mengistu, israelo-etíope, de 39 anos, este último sofrendo de problemas psíquicos e que estava detido há 10 anos em Gaza. Três reféns foram libertados em Nuseirat, no centro de Gaza, Elia Cohen, de 27 anos, Omer Shem Tov, luso-israelita, de 22 anos, e Omer Wenkert, de 23 anos, que foram raptados a 7 de outubro de 2023. Enquanto Hisham Al-Sayed, de 37 anos, refém na faixa de Gaza há cerca de 10 anos, foi libertado num terceiro local, não divulgado, no território palestiniano e sem a habitual cerimónia organizada pelo Hamas. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 19 de janeiro, esta é a sétima troca de reféns por prisioneiros e será a última com sobreviventes. Visto que os 4 últimos reféns, que têm de ser entregues até 1 de março, são 4 pessoas mortas. De referir ainda que a família de Shiri Bibas confirmou este sábado que o corpo entregue pelo Hamas na sexta-feira pertence à mulher, isto porque na quinta-feira os restos mortais que tinham sido entregues não pertenciam à refém.
A eurodeputada portuguesa Catarina Martins alerta para o enorme perigo que Donald Trump representa para os Estados Unidos e a nível internacional. Em declarações à RFI, a ex-líder do Bloco de Esquerda considera que os posicionamentos da nova administração norte-americana levam a uma reconfiguração global, um novo mundo, assente em lógicas imperiais de três potências, Estados Unidos, China e Rússia.
Quando o direito internacional não vale, quando o direito humanitário não vale, quando nada vale e é só lei da força, é disso que estamos a falar. E os que são fortes hoje poderão ganhar muito, a generalidade da população vai perder muito e há uma brutal insegurança. Porque de repente já não há regras. Nós já não sabemos quais são as regras da comunidade internacional. Se tudo é, olha, ali está uma coisa que me apetece, vamos lá buscar. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa que está na sua casa pode se ver em risco. Porque como nenhuma regra vale, se por acaso descobrirem que debaixo da sua casa há um minério qualquer que dá jeito a um qualquer oligarca da tecnologia ou outra coisa qualquer, podem tirá-lo de sua casa para ir buscar lá o minério.
Era a eurodeputada portuguesa Catarina Martins, entrevistada pelo correspondente em Bruxelas, Vasco Gandra. Poderá ouvir a entrevista na íntegra já a seguir, depois deste jornal. Fique connosco aqui na RFI. O jornal termina assim. Até já.